Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 19 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Adobe, que lançou ontem uma espécie de segunda versão do programa Lightroom, de edição de imagens. Eles mudaram o nome da versão existente para Lightroom Classic Creative Cloud e levaram para o novo Lightroom Creative Cloud diversas novidades, além de uma espécie de ajuste no plano de negócios do aplicativo. Agora, essa versão do programa oferece de 20 GB a 1 TB para armazenar as fotos em RAW lá na nuvem, né? Então não perde nenhum metadado nem nada assim, ele está bem mais fácil de mexer. Além disso, esse novo Lightroom usa aquele algoritmo Adobe Sensei para analisar os contextos das imagens e em seguida organiza a coisa toda por álbuns e por datas. Agora, além do Lightroom, ontem o Photoshop também ganhou algumas novidades e a empresa aproveitou para lançar três programas. Eles são o XD Creative Cloud, que ajuda a fazer layouts de aplicativos e de sites, o Dimension Creative Cloud, que é um jeito mais simplificado ali de mexer com 3D a partir de objetos 2D, e também o Character Animator Creative Cloud, que deixa o pessoal fazer animações com elementos 2D, que vem lá do Photoshop e do Illustrator. Ontem a Amazon confirmou os rumores que vinham circulando por aí e começou a vender eletrônicos aqui no Brasil. Como eu comentei dia desses, na verdade não é a Amazon que está vendendo esses eletrônicos, né? Mas sim lojas e vendedores terceiros que estão usando o site como marketplace, mas vale a pena dar uma espiada, porque no geral os preços estão bem bacanas. A má notícia é que pelo menos por enquanto a Amazon não está oferecendo boleto como forma de pagamento, mas por outro lado a boa notícia é que ela oferece aquela proteção que é a garantia de A a Z, para tranquilizar o pessoal que tem meio medo ali de comprar coisa em marketplace. E ainda sobre a Amazon, ontem o diretor da Amazon Studios anunciou que está deixando a companhia menos de uma semana depois dele ter sido afastado por conta de umas acusações de assédio sexual. E enquanto isso, lá no Twitter, vazou um e-mail com as medidas que a empresa deve adotar para combater o abuso e o ambiente hostil, em especial contra as mulheres lá na plataforma. A partir de agora, a empresa pretende atuar com bem mais firmeza no combate ao assédio, ao envio não requisitado de fotos de nudez, a imagens e conteúdos agressivos, grupos violentos e tweets que valorizem a violência, mas é aquela coisa, né? Como essa é mais ou menos a milésima vez que eu dou essa mesma notícia aqui sobre as boas intenções do Twitter, né, mas que elas nunca acabam dando em nada, acho que vale esperar para ver se dessa vez a coisa anda antes de dar os parabéns para a empresa. E ainda sobre a rede, ontem o BuzzFeed falou que a empresa levou 11 meses para bloquear uma conta russa que o Partido Republicano dos Estados Unidos tinha sinalizado como uma conta falsa. Essa conta pertencia a uma agência russa, mas fingia ser do Partido Republicano lá do Tennessee. Ela tinha quase 150 mil seguidores que não sabiam, né, que estavam sendo enganados. Essa conta chamou a atenção do partido depois que ela começou a ficar bem popular por conta de uns tweets meio polarizados e polêmicos que ela postava, né, e o pessoal acabava reproduzindo ali, achando que era verdade, e aí o partido reportou essa conta pro Twitter, que levou quase um ano para tomar atitude. Pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o pessoal que usa o Facebook Live no computador ganhou um recurso nativo de compartilhamento de tela. Antes essa galera até conseguia fazer isso usando programas de terceiros, mas agora dá para compartilhar lá a tela direto ali do painel de ferramentas do Facebook Live, para alegria em especial de quem transmite gameplays e coisas desse tipo. E por último, sobre redes sociais, a NBC Universal e a Snap anunciaram que abriram um estúdio em conjunto lá em Hollywood. Esse estúdio ainda não tem nome, mas vai ser usado para desenvolver conteúdos originais que vão pintar lá no Snapchat, e o primeiro trabalho dessa parceria deve ser uma série original feita pelos irmãos Duplass, que ajudaram a produzir séries tipo Room 104 e Togetherness na HBO. E agora o assunto é a Microsoft, que comentou como anda o desenvolvimento do projeto da versão do Windows 10 que vai rodar em computadores com processadores de arquitetura ARM. A empresa disse que já passou da metade ali no processo de implementação da tecnologia e comentou que as baterias desses computadores vão aguentar mais de 24 horas de uso contínuo sem a necessidade de carregar. Vamos ver. Um executivo da empresa falou que internamente lá o pessoal já está testando a coisa toda em laptops equipados com processadores Snapdragon 835 da Qualcomm, e todo mundo está bastante impressionado com a autonomia dessas máquinas, que pelo menos em teoria devem ser lançadas até o final desse ano. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que abriu ontem a conferência de desenvolvedores da empresa lá em São Francisco. Um dos principais anúncios que pintaram lá ontem foi a versão 2.0 do assistente virtual Bixby, que vai ficar mais inteligente, vai trazer um reconhecimento de voz mais eficiente e vai deixar de existir só nos celulares da empresa. Logo logo ela vai começar a aparecer nas TVs e nas geladeiras da Samsung e ela também vai abrir assistente para os desenvolvedores com um SDK, que não deve demorar para sair. Já uma outra coisa que a Samsung anunciou ontem foi um serviço chamado SmartThings Cloud, que vai funcionar como uma central para a internet das coisas. A Samsung falou que esse é um ecossistema aberto que vai centralizar diferentes objetos conectados que as pessoas têm em casa e por isso ele vai funcionar tanto com produtos da Samsung quanto com outros produtos que são de terceiros. Seguindo com as novidades de ontem, a Samsung anunciou uma parceria com o Google para levar aquela tecnologia AR Core de realidade aumentada para o Galaxy S8 Plus e para o Note 8 também. Até ontem, os desenvolvedores só conseguiam fazer os apps de realidade aumentada para o Google Pixel e para o S8 menor, mas agora o SDK também vai oferecer suporte para esses aparelhos e para futuros dispositivos da Samsung também. E por último, sobre a empresa, ontem ela aproveitou para anunciar uma câmera chamada 360 Round, que é voltada para o mercado profissional de produção de vídeo imersivo. Esse produto é formado por um conjunto de 17 câmeras e tem a capacidade de fazer transmissões ao vivo e vem com 10 GB de RAM, até 2 TB de espaço de armazenamento, entradas USB-C e para cabos de rede, ele pesa coisa de 2 quilos. De acordo com a empresa, essa câmera deve ser lançada ainda em outubro, mas ontem ela não quis falar quanto que a 360 Round vai custar. Bom, e agora deixa eu dar uma ótima dica para você que tem um aparelho Android. Ontem a desenvolvedora Us2 anunciou que o jogo Monument Valley 2 vai pintar lá na Play Store no dia 6 de novembro e eu recomendo bastante que você compre esse game, porque ele é um dos jogos mais legais que foram lançados nos últimos tempos. Se você não acredita em mim, pega o link pro trailer do jogo aqui na descrição para dar uma espiada e já separa uma graninha para pagar o quanto for para comprar o Monument Valley 2, porque ele vale bastante a pena. E agora o assunto é a Apple, que liberou para os desenvolvedores o terceiro beta da próxima versão do macOS High Sierra. Já uma outra coisa envolvendo o macOS que virou notícia foi um problema de sincronia no recebimento de mensagens. O que rola é que tem bastante gente reclamando que as mensagens SMS até iMessage também estão demorando bastante para aparecer no computador em comparação com o iOS e tem caso até que elas nunca chegam a pintar por lá. Já um outro problema que isso está gerando é que algumas notificações de novas mensagens não estão pipocando no iPhone e no Apple Watch e isso provavelmente é culpa de uma mudança que a Apple está fazendo lá no sistema do iMessage justamente para melhorar a sincronia das mensagens via iCloud. Seguindo com as notícias sobre a Apple, agora foi a vez da Anatel homologar a Apple TV 4K e a versão de 38mm do Apple Watch Série 3 sem LTE. Com isso, esses produtos também estão liberados para venda aqui no Brasil e agora o lançamento só depende da Apple. E por último, sobre a empresa, ontem ela e a GE anunciaram uma parceria para criar aplicativos para iOS voltados para o mercado industrial. Para isso, elas vão lançar no dia 26 de outubro um SDK específico para um software da GE chamado Predix, que é usado para análise e previsão de dados em vários mercados, como o de internet das coisas, mercado de saúde, aeronáutica, náutico e de geração de energia. E por último, hoje eu vou falar sobre a Motorola, começando por um Moto Snap que foi anunciado para o Moto Z, que é uma caixinha de som com a Alexa embutida. Esse Moto Snap é basicamente um Amazon Echo que se encaixa ali nas costas do Moto Z e ele traz até aquela rodinha azul que acende nas caixinhas de som da Amazon quando o pessoal chama a Alexa. Lá nos Estados Unidos, esse Moto Snap vai custar $150, o que não é exatamente barato, mas mostra que a Amazon segue comprometida com aquela ideia de levar a Alexa para tudo quanto é lugar. E ainda sobre a Motorola, e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ontem ela oficializou o lançamento do Moto X4 aqui no Brasil. Ele tem uma tela Full HD de 5,2 polegadas, 3GB de RAM e 32GB de espaço expansível com cartão microSD, processador Snapdragon 530, bateria de 3.000 mAh e roda uma versão customizada do Android 7.1. O Moto X4 tem duas câmeras na parte de trás, sendo uma delas de 12 megapixels e abertura de 2.0 e a outra de 8 megapixels e abertura de 2.2, enquanto na parte da frente a câmera tem 16 megapixels e abertura de 2.0. Ele custa R$1.700 e chegou nas cores topázio e preta e pode ser comprado tanto nas lojas de operadoras e no varejo quanto nas lojas da própria Motorola. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! É que algumas notificações de novas mensagens... Cara, não põe aqui no silencioso, dá nisso. Nas lojas da própria Motorola. Motorola, eu falei, ficou estranho de novo.